Edgar Silva, madeirense, tem 53 anos, inscreveu-se como militante do Partido Comunista em 1997, depois de ter abandonado o sacerdócio católico, faz parte do Comitê Central do Partido e foi escolhido pelos seus camaradas para ser candidato presidencial. Edgar Silva, muito obrigado por aqui estar. Eu começava por lhe perguntar o seguinte, diz que uma candidatura presidencial deve ser uma escolha individual, no seu caso não foi assim, acha que faz sentido?
Em primeiro lugar, agradecer esta possibilidade de entrevista, de encontro, aqui através da Rádio Renascença. Há sempre uma opção, do ponto de vista pessoal, certo. Há sempre uma, não só opção, mas uma decisão que vincula a pessoa enquanto, quando é feita uma proposta de candidatura, e, portanto, desse ponto de vista, há uma clara anuência e disponibilização e, na base de um conjunto de compromissos que darão corpo, e no meu caso dão corpo à candidatura, que são valores e compromissos que lhe dão sentido, que lhe conferem também dinâmica. E, portanto, quando me é colocada esta possibilidade de ponderação de uma candidatura identificada com os valores de Abril, que tenha como base programática a defesa da Constituição da República Portuguesa e indissociável e associada a todo um projeto e a um movimento vasto, a um movimento mais fundo da sociedade portuguesa, de exigência de mudança, de perspectiva de viragem para um novo rumo para Portugal, é nesse contexto que ganha sentido esta opção, esta decisão individual.
Mas ela parte do Comitê Central do Partido Comunista.
Primeiro decorre de um convite, de uma primeira abordagem que me foi solicitada, essa primeira abordagem no sentido de saber, neste quadro de possibilidades de candidatura, como é que eu considerava uma eventual disponibilização para dar corpo a esse mesmo projeto. E depois dessa ponderação, portanto, essa é uma proposta que me é colocada no princípio de setembro, e só muito posteriormente é que depois essa questão vem a ser agendada no âmbito das decisões do Partido Comunista e, portanto, nas reuniões do Comitê Central, já depois das eleições legislativas de 4
Mas
de outubro.
Mas a decisão do partido já estava tomada em setembro?
Não. Portanto, em setembro foi-me feita uma proposta, foi-me apresentada uma proposta concreta em setembro para saber de como é que eu
Mas
consideraria.
Pelo Comitê Central
Não,
ou por
não,
alguém em
não, não.
particular dentro do partido?
Por pessoas que.
Pelo Jerónimo de Sousa?
Sim, diretamente. Como é que eu via
Sim.
essa possibilidade? E, portanto, em primeiro lugar, tive eu que pensar, decidir, avaliar, porque daqui decorreria, em primeiro lugar, um conjunto de compromissos de grande disponibilização pessoal para todo este trabalho. Depois, em tudo quanto é inerente a uma candidatura desta natureza. Depois, por tudo quanto envolvia da alteração de compromissos, eu estava como deputado no Parlamento Regional da Madeira, para além de ter toda a minha vida familiar, todo um conjunto de compromissos e ligações à Região Autónoma da Madeira, tudo isso implicava uma alteração de fundo com outros compromissos. E só muito mais tarde é que essa questão começou a ser tratada no âmbito do partido, depois de estarem reunidas as condições para essa disponibilização pessoal.
E depois do resultado eleitoral de 4 de outubro e de se ter começado a perfilar a ideia de que o Partido Comunista poderia viabilizar esta solução de governo que temos neste instante, não se chegou a ponderar deixar cair uma candidatura própria do Partido Comunista para que as forças à esquerda se juntassem no apoio a um único candidato?
As forças à esquerda, eu o que posso dizer, e é nessa medida que posso falar, é que a minha candidatura é assumida como uma candidatura despoderadamente de esquerda, assumidamente de esquerda, e identificada com estes valores da Constituição da República Portuguesa. Tem como.
Mas é uma candidatura do Partido Comunista.
É uma candidatura que é apoiada pelo Partido Comunista, mas é uma candidatura que se dirige ao povo português, a todos os democratas, aos patriotas, a todos aqueles e aquelas que têm fome e sede de justiça e que aspiram a um novo rumo para Portugal.
Mas sendo Edgar Silva membro do Partido Comunista e tendo a sua candidatura sido nascido no seio do Partido Comunista, aquilo que eu lhe pergunto é como é que, se vier a ser eleito, depois consegue exercer as suas funções de árbitro do sistema político-partidário.
Eu acho que essa questão é uma questão que remete para algo central em todo o debate político agora na preparação das eleições para a Presidência da República, que é a questão da coerência, da verdade e da transparência. Uhum. A minha candidatura é uma candidatura onde eu não escondo que sou militante do Partido Comunista, que tenho o apoio do Partido Comunista, mas e faço sem qualquer pudor, bem pelo contrário. Uhum. Até porque acho que esse é um elemento de garantia, de certificação, também de uma base de valores e de compromisso.
Quando as pessoas votam em si, sabem no que é que estão a votar.
Se bem que seja uma candidatura tendo esse apoio do Partido Comunista, tem uma dinâmica que tem vindo a alargar na sociedade portuguesa, uma dinâmica de outros apoios, de um envolvimento mais alargado, que faz desta candidatura uma plataforma muito mais vasta de exigência, de proposta e de projeto.
Mas as sondagens ainda não lhe dão sequer a percentagem de votos.
Mas
que questão, o Partido Comunista obteve.
Mas já lá vamos. Há aqui uma questão que é... o que me custa a perceber é que um conjunto de outros candidatos e de outras candidaturas procurem esconder aquilo que é quase óbvio. Há candidatos que, tendo a maior... com responsabilidades muito mais elevadas, uhum, do ponto de vista partidário, até do que eu, que essa questão não se coloque. Como é que, por exemplo, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, como é que tem condições para ser esse árbitro, como agora me colocou, uhum, a questão, tendo sido ele presidente do PSD, deputado, ministro, secretário de Estado, com as mais elevadas responsabilidades dentro do PSD, não é?
Certo.
Outros, a candidata Maria de Belém, que... fui presidente do Partido Socialista, um conjunto de outros candidatos. Eu acho que a grande questão...
Mas então isso para si não é um problema, ou seja, não, qualquer um deles está bem no papel de candidato presidencial.
O que me parece, de alguma forma, incongruente, até diria contraditório, uhum, e quando
é
em vez até com uma certa
sua
hipocrisia,
partidária.
É que querem esconder para uma demonstração de uma suposta independência, como se o exercício de um direito constitucional, uhum, que é o direito de integração de uma força partidária, reduzisse a cidadania, como se o exercício desse direito constitucional negasse a possibilidade do pleno exercício de outros direitos e até de outras, uhum, funções. E, portanto, desde logo, essa abordagem parece-me que é importante aqui, de alguma forma, trazê-la à consideração.
Sim.
Mas, para além disso, eu percebo que alguns tentem esconder essa profunda ligação partidária, até com responsabilidades maiores que tiveram, uhum, cada um desses partidos, mais até do que o receio de que se possa saber do exercício desse direito constitucional, que é o direito de poderem participar num partido, serem militantes num partido, eu pergunto-me se não será mais o receio de que se tenha uma compreensão mais explícita de que esses candidatos e essas candidaturas são apoiadas por partidos que têm responsabilidades naquilo que é o estado desastroso a que chegou o país, neste estrado de devastação e de destruição de direitos, de
mas um desses partidos é o Partido Socialista, que neste momento o Partido Comunista apoia.
O Partido Comunista apoia o Partido Socialista?
Aparentemente assinam um acordo em que se compromete a viabilizar esta solução governativa, que caso não tivesse assinado não seria possível.
Eu não, enquanto candidato à Presidência da República, embora apoiado pelo Partido Comunista, sim, não me compete a mim falar em nome do Partido Comunista, mas eu talvez com numa preocupação de
maior rigor...
Mas vai
ter que gerir este
rigor,
cenário político, caso venha a chegar a Belém.
Há um governo que é da responsabilidade do Partido Socialista e depois há um conjunto de quatro grupos parlamentares que subscreveram um conjunto de compromissos que dão razões e condições para a viabilização de uma solução do governo. Mas o governo é da responsabilidade do Partido Socialista, não parece que exista propriamente uma coligação.
Sim, mas ao assumir a viabilização de um governo, os partidos que assumem isso têm também alguma responsabilidade.
Têm na base aqueles compromissos que eu espero que sejam compromissos para valer, para poderem vigorar e que tenham todas as consequências materiais daquilo que foi subscrito, porque são compromissos que foram assumidos com o povo português, foram assumidos com o país e, portanto, que sejam compromissos para valer, para prevalecer e que tenham execução, uhum, rápida.
Já vamos, enfim, falar também mais desses aspectos, até porque eles depois também terão que ter do outro lado alguma gestão por parte de quem vem a ocupar as funções de Presidente da República, mas eu gostava ainda de lhe perguntar se não acha que a multiplicidade de candidatos que surgem à esquerda do espectro político não estão a facilitar a vida a Marcelo Rebelo de Sousa, que surge como único candidato do outro lado da barricada.
Sim. Eu gostava de lhe dizer que, em primeiro lugar, não me parece que a questão da ligação ou dos apoios partidários seja de esconder, e é lamentável que alguns o procurem fazer. Em segundo lugar, dizer-lhe ainda que o problema não está nos apoios partidários, o problema está nos compromissos que cada uma das candidaturas apresenta, na verdade dos compromissos e dos valores que cada projeto comporta. Em terceiro lugar, que esta preocupação de alguns candidatos para demonstrar aquilo que não são, para esconder efetivamente aquilo que foram e são, não deixa de ser um papel incongruente e de pouco transparente e de pouco rigor no quadro do debate democrático. Em relação à pluralidade das candidaturas, eu estou a crer também que a diversidade e a pluralidade das candidaturas que não se identificam com o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS, portanto há um candidato da direita, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que é o candidato apoiado por Passos Coelho e por Paulo Portas, para que na presença da República possam de alguma forma retomar parcelas de poder que ainda agora perderam, ou para dar andamento a partir da presidência da República, garantir um prosseguimento de processos de empobrecimento e de exploração que vinham a ser intensificados ao longo destes outros anos em Portugal, é natural que esta candidatura, tendo os apoios do PSD e do CDS, à partida, se cria uma ilusão ótica de que a outra pluralidade de candidaturas que não identificadas com esta candidatura da direita, com aquela candidatura, que isso possa parecer, num primeiro olhar menos cuidado, um fator de vulnerabilidade. Eu acho que é ao contrário. É porque cada uma das candidaturas, na medida em que conseguir mobilizar o maior número de homens e de mulheres para a participação no ato eleitoral, estará a dar um importante contributo para que nenhum dos candidatos possa, à primeira volta, ganhar estas eleições. Porque para que um dos candidatos...
Facilita que tenha que haver uma segunda volta nestas eleições, é isso?
Permite cria condições mais favoráveis. Sim. Para que não só cada um dos candidatos...
Para que os eleitorados fidelizem e, portanto, todos chamados obriguem a...
Sim, desde logo, para um reduzir das margens de abstenção, desde logo, mas tem também um outro aspecto importante de vitalização do debate democrático, que é, esperemos, e assim espero, que cada um dos candidatos transporte um projeto, um conjunto de valores e de compromissos muito específicos para o debate político, sobre aquilo que perspectivam para o país, sobre o papel e as funções do Presidente da República, sobre o quadro democrático. Cada uma das candidaturas traga contributos muito específicos. Mas para além desse contributo para o enriquecimento do debate e da pluralidade das referências para este debate político, uma candidatura só será capaz de se apresentar como ganhadora no dia das eleições se tiver 50% dos votos mais um, dos votos expressos. Uhum. Então, essa possibilidade de uma mobilização mais alargada de homens e de mulheres neste ato eleitoral, o maior número de votos expressos, garantirá, à partida, esta outra possibilidade de que nada se resolva logo à primeira volta.
Deixe-me fazer uma provocação, se Marcelo Rebelo de Sousa não for também aí roubar alguns votos, e eu lembro-me ainda na fase de pré-campanha, ainda ele não era candidato, da sua passagem pela festa do Avante e pela simpatia com que foi recebido por muitos camaradas seus. Não teme que Marcelo Rebelo de Sousa possa ainda ir pescar alguns votos à esquerda, e à esquerda mais à esquerda, no caso, ao Partido Comunista?
Eu respondo-lhe com uma pergunta, ou com uma pergunta. Qual é que é o democrata, a mulher ou o homem de Abril, que, consciente da situação política, verá o seu voto junto com o de Passos Coelho, Paulo Portas e Cavaco Silva? Qual é o trabalhador ou a trabalhadora que, consciente da situação política, com o mínimo de consciência política, verá com bons olhos o seu voto estar junto com o de Passos Coelho, de Paulo Portas e de Cavaco Silva? Qual é o democrata, o patriota, qual é que é a pessoa que, consciente da situação a que Portugal chegou, verá o seu voto no candidato da direita, no candidato Marcelo Rebelo de Sousa, misturado com aquela que há vontade de Passos Coelho e de Paulo Portas? Eu acho que com muita franqueza, também lhe digo que...
Estamos na fase das geringonças e, portanto, há muitas misturas que nos pareciam impossíveis aqui há uns tempos atrás e que agora parecem possíveis.
Eu também digo que, também no quadro da minha candidatura, tem pessoas que votavam em partidos que ou tiveram posicionamentos claros em partidos que nada tinham a ver com o quadro político da CDU ou do PCP e que apoiam publicamente a candidatura, inclusive pessoas que vêm da área do PSD ou de outros quadrantes e que vão apoiar a candidatura, que assumiram publicamente o apoio a esta candidatura. E, portanto, também poderão surgir casos isolados neste âmbito de um alargamento de possibilidades de apoio que se vão configurando redes de agregação, de catalisação de outras vontades, de outros apoios, e, portanto, no âmbito da minha candidatura, reconheço que há essa possibilidade de outros democratas, de outros patriotas, poderem também aderir a esta candidatura pelos valores que comporta, pelos valores da justiça social, para aqueles que são os valores da Constituição. Muita gente que considera que já é tempo de termos um país em que a Constituição da República Portuguesa tenha que ser para levar a sério, para prevalecer, e que já é tempo de estarmos num Estado de Direito Democrático onde a Constituição seja efetivamente prevalecente na organização do Estado e nas opções políticas. Desse ponto de vista, na defesa da soberania e da independência nacionais, na defesa do aprofundamento da democracia, quanto à necessidade de mais e melhor democracia.
E, portanto, Edgar Silva, não ouvimos muita acusação nos últimos meses do atual Presidente da República ser um presidente de facção. Não se assume como um futuro presidente de facção?
Eu, como Presidente da República, serei em primeiro lugar um português e um democrata. E estarei vinculado...
E acha que o atual Presidente da República não é nenhuma dessas duas coisas?
E serei um português e um democrata e terei como base de compromisso defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E não reconheço, de facto, que o atual Presidente da República tenha assumido, tal como o jurou perante o Parlamento na sua tomada de posse, a Constituição assim o requer. O Presidente da República, perante o Parlamento, jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E o que mais aconteceu ao longo de todo este último mandato, relativamente ao atual Presidente da República, foi relativamente aos interesses de Portugal, relativamente à defesa da democracia, relativamente à defesa da Constituição, foi de um conjunto de práticas que lamentavelmente se têm vindo a multiplicar, de violação grosseira da Constituição, dos deveres de defesa da Constituição da República Portuguesa. Basta lembrar que só nesta última legislatura o Presidente da República, por 13 vezes, viu o Tribunal Constitucional chumbar projetos, tinham sido todos eles promulgados pelo Presidente da República.
Mas não é a primeira vez que acontece. Outros presidentes viram chumbados.
Em número recorde,
talvez. Mas, isto, enfim, aconteceu... é uma coisa que acontece a todos os presidentes.
Não,
chumbados,
não nesta expressão.
Diplomas,
não com esta dimensão.
Talvez não.
Não com esta dimensão. Portanto, mas poderiam ter sido muitos outros os exemplos. Mas para além dos chumbos do Tribunal Constitucional relativamente neste número recorde, nesta extensão que agora foi recorde relativamente a este mandato do Presidente da República, há sobretudo um conjunto de ações e de intervenções que demonstram como o Presidente da República não cumprir com obrigações constitucionais indissociáveis dos seus deveres enquanto Presidente da República. Em primeiro lugar, o Presidente da República deveria ser o primeiro e maior envolvido na defesa da soberania e da independência nacionais. E o que nós vimos foi, sobretudo, um exercício do mandato do Presidente da República, sobretudo interessado em saber como agradar a interesses estranhos e estrangeiros a Portugal, sobretudo um exercício das funções presidenciais, vinculado, sobretudo, em perceber como agradar aos grandes agiotas, aos grandes especuladores do capital estrangeiro, sobretudo como fazer para satisfazer às grandes clientelas do setor bancário, às troicas estrangeiras. A grande preocupação é, em primeiro lugar, ver como agradar e ser conveniente e subserviente relativamente àquilo que os estrangeiros, o interesse estrangeiro, queria impor a Portugal. E desde logo, na afirmação do interesse nacional, na defesa intransigente que deveria ter acontecido dos interesses e da independência nacional, desde logo Também aí o Presidente da República esteve muito aquém daquilo que lhe seria elementarmente exigível.
Edgar Silva, uma das surpresas desagradáveis deste final de ano 2015 foi a resolução do BANIF, um banco que nasceu, aliás, na sua região de origem, a Ilha da Madeira. Acha que a decisão, enfim, a solução que foi tomada está de acordo com a Constituição?
Trata-se sobretudo de um crime económico que envolve um conjunto de aspectos que responsabilizam desde já, de forma muito evidente, o anterior governo, o PSD e o CDS.
O que é o crime económico, exatamente? É a maneira como o banco foi gerido ou é esta solução?
Houve um ocultar, em primeiro lugar, uma ocultação da verdade relativamente à situação do setor bancário, de todo o sistema e particularmente em relação ao BANIF. Para além da ocultação da real situação, da dissimulação da realidade, porque o governo deveria, não só, eu penso que até junto ao Presidente da República, para além de perante a Assembleia da República, estaria obrigado a uma informação detalhada e rigorosa sobre esta situação, sobretudo este dossiê.
Portanto, essa ocultação para si é um crime económico que, deveria ser porque, responsabilizado.
Mas para além disso, é também lesiva do interesse nacional. É todo um processo que atenta contra os interesses de Portugal, lesa o Estado português e vai onerar em muito as cidadãs e os cidadãos que vão ter que pagar esta fatura. E comporta um uso de meios financeiros dos depositantes para fins que foram de especulação, em tantos casos de mera agiotagem, que garantiram em alguns contextos dividendos muito vantajosos que foram repartidos e que na altura de pagar a fatura, perante uma situação de falência, perante esta situação de insolvência, há aqui atos de irresponsabilidade que têm que ser alvo de apuramento de responsabilidades políticas, mas das eventuais responsabilidades criminais. Porque há um lesar do Estado português, há um atentar contra o interesse nacional e esse crime económico, nas suas gênese de todo o processo, nos seus desenvolvimentos e nas suas consequências, requer apuramento de todas essas responsabilidades.
Mas, portanto, acha que os responsáveis políticos deveriam responder criminalmente caso...
São necessárias responsabilidades. Quando há um crime, existem as vítimas, e as vítimas estão aí, é o povo português, são os homens e as mulheres de Portugal que terão que pagar mais esta fatura. Quando se tratou de repartir dividendos muito vantajosos, o povo não foi ouvido nem achado. Depois de todos os sacrifícios chamados custos da austeridade, que tanto imputaram, que tanto oneraram os homens e as mulheres de Portugal, o povo e os trabalhadores de Portugal, agora mais esta fatura para ser paga por aqueles que são os cidadãos e as cidadãs do país. Mas isto coloca também uma outra questão que não é dissociável do crime político e do crime económico, que requer apuramento rigoroso de responsabilidades políticas e de eventuais responsabilidades criminais. Mas há também todo um conjunto de conivências relativamente a um suposto regulador ou supervisor que, no âmbito das suas funções, mais pareceu estar preocupado, já lá vamos no quarto banco, mais parece ter estado preocupado em facilitar ou ser conivente com o transgressor, com o prevaricador, do que defender o interesse público, do que defender o interesse nacional, do que defender regras de rigor, de transparência, de intransigência quando se tratasse de defender o interesse público. E isto coloca também esta questão de responsabilidades a esse nível, mas, sobretudo, é esta, mais do que, ou tão importante quanto esta identificação das responsabilidades e dos seus responsáveis, depois, da necessidade de se estabelecerem regras completamente diferentes, de efetiva ruptura e de viragem em relação a este controlo, ou este processo de descontrolo relativamente ao setor bancário.
Financeiro.
Porque estou em crer que nunca como agora se tornou tão claro como se impõe um controlo público relativamente ao sistema financeiro e particularmente ao sistema bancário, capaz de garantir efetiva salvaguarda do rigor quando se tratasse de defender o superior interesse nacional e o interesse público. Eu penso que
isso, portanto,
não se poderá continuar.
O que o Edgar Silva defendia como solução era uma nacionalização do BANIF ou uma integração na Caixa Geral de Depósitos.
essa deveria ser também uma componente a ser considerada. Obviamente que essa é a matéria que teria que ser acertada e teria que ser resultante de um esforço de diálogo, de trabalho entre órgãos de soberania com competência específica nessa matéria, portanto, quer naquela que é a responsabilidade do Governo, quer naquela que é a responsabilidade da Assembleia da República. O que eu considero é que esta solução ou esta orientação, mais do que uma solução, trata-se de uma orientação em relação à qual a discordância é profunda da minha parte.
O Edgar Silva, se fosse presidente, o que é que fazia? Vetava esta solução?
Não, há um orçamento retificativo que estava de forma conexa, associada a este processo, mas não hesitaria em procurar encontrar todo um conjunto de outras soluções que não implicassem fazer pagar a fatura aos portugueses e às portuguesas por estas práticas decorrentes de irresponsável especulação, desta especulação desenfreada, desregrada, apenas ao sabor do lucro fácil, da ganância pela ganância. E, enquanto Presidente da República, empenhar-me-ia na defesa do interesse nacional para que fosse disputada uma urgente reflexão sobre a necessidade de preparar o país para termos outros instrumentos de resposta, outras regras capazes de defender o interesse nacional que, não, que esta solução manifestamente não garante. Onde nós, mesmo relativamente a orientações da União Europeia, teríamos que não ter uma postura de subserviência, de submissão à crítica, mas deveríamos fazer uma reflexão própria de acordo com aquilo que é o interesse nacional, de acordo com aquilo que é o superior interesse público para Portugal. Qual é que deveria ser, considero eu, essa uma exigência de reflexão e de preparação de todos os meios logísticos e respostas políticas adequadas para que situações semelhantes não se venham a repetir. Já estamos, como dizia há pouco, é já a quarta instituição, é já o quarto banco nesta situação de trajetória de falência. E
sabemos que outras instituições financeiras não estão de boa saúde.
Estão em situação vulnerável.
Nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, o que não deixa de ser muito preocupante.
E, portanto, impõe-se, neste caso, o controle público, um exercício do controle público relativamente ao setor.
Mas sendo a Caixa Geral de Depósitos um dos bancos que não se encontra de muito boa saúde, também não diz muito bem do controle público da banca.
Mas não me parece que o controle público tenha sido até agora exercido com o sentido de exigência e de salvaguarda do interesse nacional. Eu estou em crer que é urgente que em Portugal, na defesa do interesse nacional, o que voltou a não acontecer relativamente a esta orientação quanto ao BANIF, que se tomem as medidas muito mais profundas de efetiva garantia de defesa do interesse e da independência nacional. E isso não tem acontecido. De facto, as regras têm sido... Eu até, se me permite, uma imagem que de alguma forma elucida aquele que é o atual quadro suposta supervisão ou regulação do setor, mas parece que se está a tentar pedir a uma raposa que proteja o galinheiro de outras raposas. Não pode ser o suposto regulador alguém que tem total conivência com quem tem interesses nesta atividade especulativa, da especulação pela especulação, da agiotagem pela agiotagem. É imperioso que tenhamos na defesa do internacional um outro processo de efetiva intervenção
que deve ser do Estado, do seu ponto de vista.
Em que o Estado assuma o controle sobre o setor bancário e tenha uma outra garantia, mais de uma outra robustez, quando se tratar de defender a economia nacional, de defender um bem público, porque o crédito é um bem público e decorre da Constituição da República que o bem público tem de ser defendido desde logo pelo Presidente da República. E também para que, de acordo com o que diz a Constituição da República Portuguesa, não seja o poder económico a comandar o poder político, mas como decorre da Constituição da República Portuguesa, para que finalmente seja o poder político a decidir sobre o poder económico e não o contrário. Onde temos em Portugal um poder económico, um poder político completamente subjugado, completamente servil aos grandes interesses económicos, aos grandes interesses financeiros. Esta inversão decorre de exigências constitucionais.
Edgar Silva, há duas funções em particular que cabem ao Presidente da República com especial acutilância, que são tudo o que diz respeito à política externa e à política de defesa. Portugal está neste momento, tem compromissos internacionais nas duas áreas, quer na sua adesão à União Europeia e nomeadamente às regras do euro, mas também em matéria de defesa na sua ligação à NATO. São duas matérias em que o Edgar Silva penso que está em total discordância, tal como o seu partido. Como é que, se chegar a Presidente da República, vai fazer porque a Constituição diz também que o que vem destes tratados internacionais se sobrepõe à lei portuguesa, como é que vai fazer para defender as suas ideias, por um lado, e não contrariar esta norma também constitucional?
Eu tudo farei para garantir o cumprimento da Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República Portuguesa é clara quando diz que Portugal não pode, não deve integrar blocos político-militares, que Portugal deve assumir uma cultura de paz, de promoção da paz, os valores da cooperação com outros Estados e de solidariedade com outros povos. Isso é claro na Constituição da República Portuguesa e, em conformidade com a Constituição da República Portuguesa, tudo farei...
Mas então, do seu ponto de vista, a Constituição da República proíbe a nossa participação na NATO?
Eu não tenho a menor dúvida de que, quando a Constituição diz que Portugal não integra blocos político-militares, sendo a NATO um bloco político-militar...
Estamos a contrariar
estamos
a Constituição.
Em clara e grosseira violação da Constituição da República Portuguesa. Eu apenas farei tudo quanto estiver ao meu alcance para que a Constituição seja para levar a sério. Enquanto a Constituição da República Portuguesa...
Ou seja, vai propor que Portugal saia da NATO?
Tudo farei para defender a Constituição da República Portuguesa. Os deveres de Portugal decorrentes da Constituição têm que ser para prevalecer. Têm que prevalecer. Nós estamos num Estado de Direito Democrático onde a Constituição, enquanto carta magna dos direitos, enquanto carta de compromissos...
Mas responda diretamente à minha pergunta. Vai propor a nossa saída da NATO?
Se a Constituição continuar a dizer, como lá está, que Portugal não integra blocos político-militares e que Portugal está obrigado a ter uma política de paz e de cooperação com outros povos e uma cultura de solidariedade com outros Estados na promoção dos valores da paz, esse é meu dever, enquanto Presidente da República, garantir que se cumpra a Constituição.
E, portanto...
Quero isso dizer que empenhar-me-ei, no quadro das minhas das incumbências que a Constituição me confere nos poderes de decisão e de influência, para promover esse respeito pela Constituição. Há poderes...
Propõe a nossa saída da NATO?
Há decisões que não podem, de maneira nenhuma, no reconhecimento dos poderes e das competências dos outros órgãos de soberania, há poderes que necessariamente envolvem e responsabilizam quer o Governo, quer a Assembleia da República. Mas naqueles que sejam os poderes de intervenção, de exigência, de mobilização de energias e de exercício efetivo, pleno, daqueles poderes materiais de decisão que tem o Presidente da República, tudo farei para que essa solução
Portanto,
seja
propõe,
considerada.
Não tem a certeza que,
não,
que se tudo venha
farei,
a conseguir.
Em tudo o que esteja ao meu alcance, tudo farei para que Portugal não fique vinculado à NATO na decorrência daquilo que está na Constituição. Não é possível dizer-se. Eu não seria honesto, não seria sequer leal àquilo que está na Constituição, aos meus deveres e às minhas obrigações. Eu perguntaria, algum candidato pode dizer que se pode estar na NATO e ao mesmo tempo dizendo a Constituição que Portugal não integra nenhum bloco político-militar? Eu respondo com muita franqueza. Se a Constituição diz que Portugal não integra nenhum quadro político-militar, nenhum bloco. A NATO é um bloco político-militar. Portanto, Portugal não pode continuar, em conformidade com a Constituição, não pode continuar a apostar nesse quadro de intervenção político-militar. Não pode. Porque a Constituição o impede. Não é a minha opinião. É o que está na Constituição. Ora, se a Constituição é para ser defendida, se é para defender, fazer cumprir a Constituição, ora, a Constituição não permite outra coisa. Agora, se há algum candidato à presidência da República que consegue dizer que jura defender a Constituição e, ao mesmo tempo, aquele
Nos
artigo...
Nos últimos 40 anos, pelos vistos, houve, não é? Porque essa questão nunca
Mas
se colocou.
Mas o grande problema que se coloca é que, para a generalidade das candidaturas, A Constituição não tem sido para levar a sério. A Constituição não é para prevalecer. Um dos grandes problemas com que estamos confrontados em Portugal é que estamos num Estado de Direito Democrático onde parece que a Constituição é para fazer de conta. Ora, isso não pode acontecer. E é nesse, como são noutros direitos, quando se fala da educação, que a escolaridade básica obrigatória...
Então vamos também à questão europeia, porque muitas das regras europeias, na sua ótica, devem ser contrárias àquilo que está dito na Constituição. E eu lembro também, estávamos a falar de bancos, que a partir da próxima semana já estamos também a viver com as novas regras da União Bancária que impossibilitam muitas das soluções que o Edgar Silva aqui acabou de falar.
Ainda agora, por exemplo, é relativamente ao tratado orçamental e, por exemplo, em relação aos limites impostos relativamente ao déficit. O Presidente da República jura defender a Constituição, não jura defender o tratado orçamental. Mas volto
a recordar que a Constituição também tem uma norma que foi criada para que Portugal pudesse cumprir os seus compromissos internacionais, ou seja, que os tratados internacionais se sobrepõem a...
Mas têm de ser tratados que não podem violar a Constituição da República Portuguesa, não podem negar tudo quanto está na Constituição. Agora, eu vejo que noutros países, por exemplo, agora ainda há poucos dias, em França, François Hollande... assumia publicamente que as metas para o déficit não seriam pela França cumpridas, porque face aos problemas do terrorismo havia um Estado, uma situação extraordinária, que requeria respostas extraordinárias e que não cumpriria os limites impostos relativamente ao déficit, porque estavam em causa vidas, vítimas do terrorismo. E em Portugal, quando estão em causa tantas das políticas de terrorismo social, que tantas vidas estão a ceifar, quando se trata da necessidade de garantir o indispensável financiamento público para as funções sociais do Estado, para que tenhamos respostas adequadas no quadro do Serviço Nacional de Saúde, para que não continuem a morrer pessoas a pedir socorro, a pedir que lhes salvem a vida nas urgências hospitalares e que sucumbem à porta da urgência hospitalar porque não têm cuidado de saúde, porque houve um corte nos financiamentos para a saúde. Quando há crianças que passam fome, e milhares de crianças que passam fome nas escolas públicas de Portugal, que não têm uma ação social escolar adequada, crianças onde o problema da miséria e da fome acontece porque o Estado diz que é preciso cortar nas funções sociais do Estado. As nossas vidas, os que morrem nas nossas urgências hospitalares, são vidas que valem menos do que as vítimas do terrorismo em França. É óbvio que as vítimas do terrorismo em França são de condenar com toda a veemência, e também nós o fizemos. Mas uma vida de um português e de uma portuguesa tem menos valor, a obsessão pelo déficit tem que prevalecer mais do que em França, porque uma vida de um português e de uma portuguesa não tem valor. Quando se morre numa urgência, porque ao longo de anos cometeram políticas de terrorismo social para cortar e cortar no Serviço Nacional de Saúde, uma vida de um português e de uma portuguesa não tem o mesmo valor que a de um francês. Não me parece que em França ou por toda a Europa tenha havido um brado relativamente à declaração de François Hollande, que não vai cumprir os limites do déficit. E em Portugal, para salvar vidas, para responder ao direito à vida em Portugal, não temos garantir o necessário investimento público. O Estado não tem que cumprir com as suas incumbências constitucionais. E, portanto, os tratados têm que ser respeitados, mas, em primeiro lugar, nós temos dever de defender Portugal, as portuguesas e os portugueses, temos obrigações de defender e fazer valer a Constituição da República Portuguesa. E, desse ponto de vista, é preciso negociar.
Não se pode cumprir o tratado.
É preciso negociar, é preciso afirmar os interesses negociais, os nossos interesses diretos na relação com outras instituições. Nós temos que... Não podemos é aceitar de forma acrítica, de forma subserviente, de forma resignada, aquilo que outros nos querem impor, de forma fatalista, de forma quase que irrevogável, mas nós temos direitos, temos interesses, têm que ser salvaguardados. E é desse ponto de vista que eu...
Mas também temos uma dívida para pagar, ou acha que esse é um problema menos importante?
Temos uma dívida para pagar que tem que ser renegociada, que tem que ser acertada. Ninguém está a dizer que os compromissos que temos não têm que ser cumpridos. Não é nesse sentido que estamos a falar. É no sentido que, em primeiro lugar, há que defender o interesse nacional. Temos que defender vidas de milhares de homens e de mulheres em Portugal cujo direito à vida está a ser atentado porque o Estado não está a responder com as suas mais elementares obrigações.
E, portanto, se chegar a Belém e lhe chegarem mais medidas austeritárias, o Edgar Silva não deixa passar.
Aquelas medidas que, vindo da Assembleia da República ou do Governo, que atentem contra direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias das portuguesas e dos portugueses, que violem a Constituição da República, que violem direitos que estão consagrados na Constituição, é meu dever tudo fazer para defender a Constituição e, sobretudo, defender os direitos, liberdades e garantias das mulheres e dos homens de Portugal.
O facto deste ser um governo minoritário com apoio apenas parlamentar dá mais poderes ao Presidente da República?
Não, os poderes são aqueles que estão consagrados na Constituição da República, os poderes de decisão e de influência que a Constituição consagra, e nem me parece que haja qualquer...
E acha que o Presidente da República tem poderes suficientes?
São os necessários para garantir um quadro de cooperação institucional e de interdependência entre órgãos de soberania. O Presidente da República não há qualquer necessidade, nem justifica qualquer querela sobre os poderes presidenciais, qualquer querela constitucional sobre mais ou menos os poderes do Presidente da República. São estes os poderes que permitem que o Presidente da República exerça...
A grande arma do Presidente da República, que diria o Edgar Silva, é a Constituição, é isso. Ou seja, pegando na Constituição, o Presidente da República pode fazer, pode executar o seu programa político.
É esse o seu dever. Deveria ser esse o dever do Presidente da República. E é esse o meu propósito. O Presidente da República jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu, como base programática, como base de compromisso político, assumo que a Constituição da República Portuguesa, no que incorpora dos valores de Abril, naquilo que tem, nesta Constituição e não noutra, nesta Constituição sem qualquer tipo de reserva mental, nesta Constituição em toda a sua extensão, sem pôr de parte qualquer artigo, sem pôr de parte qualquer capítulo. É esta Constituição que urge defender, salvaguardar e fazer prevalecer.
Que tipo de presidente é que o Edgar Silva pensa vir a ser?
O Presidente da República desloca uma clara consciência de que na República o Presidente representa o povo. O Presidente da República deveria ser o primeiro e último provedor do povo na República. Aquele em quem, nesta República, o povo, em primeira e última instância, saberia que poderia ter o seu defensor. Mas, para além disso, um presidente que exerce as suas funções...
Se for necessário, alguém que defende o povo contra o governo?
Seja em que circunstância for, o Presidente da República tem o dever de defender a Constituição e uma fidelidade extrema, total, ao povo do país que representa. Nós chegamos, lamentavelmente, a uma situação quase incongruente, contraditória, quase impensável, que temos um Presidente da República que é vaiado pelo povo. Ora, na República, o Presidente deveria representar o povo, mas quando é vaiado, o Presidente tem medo de sair à rua, tem medo dos cidadãos e das cidadãs, até no 10 de junho evita eventos que envolvam proximidade com as populações, porque tem medo da vaia, de ser apupado. Isto não é porque o povo tenha mal feito.
O Edgar Silva também tem consciência que ao longo destes anos foi muitas vezes a central sindical mais afeta ao Partido Comunista que provocou esses desacatos ao Presidente da República
na
rua.
O Presidente da República não tem medo de uma central sindical. O Presidente da República hoje em Portugal tem medo do povo, tem medo do povo português, tem medo de sair à rua, tem medo da vida concreta.
Tem medo daquilo que se organiza quando ele sai à rua.
E nós chegamos a um tempo, não é que o povo tenha mal feito, é porque o povo sabe, tem a perfeita consciência de que o Presidente agia e decidia contra os interesses do povo. Esta é uma situação contraditória. O Presidente que representa a República, que na República devia representar o povo, é...
Mas reconhece ou não que a CGTP se movimentou contra o Presidente ao longo destes anos?
Eu suponho que não só os trabalhadores, mas o povo em geral tem razões de queixa e muita relativamente à forma como o Presidente da República agia e decidia com os interesses de Portugal e dos portugueses.
E, portanto, acha que a CGTP cumpriu a sua missão ao contestar
o
Presidente da
Mas o que mais faltava era negar-se em Portugal o direito à indignação, ao protesto, à discordância. Isso era o que faltava. E quando o povo e os trabalhadores se manifestam contra o Presidente da República, certamente não é por uma qualquer birra ou mau feitio. É porque há essa percepção de que o Presidente da República, em tantas das vezes, agia e decidia contra os interesses do povo de Portugal, que deveria ser o seu primeiro e maior defensor. Mas, enquanto Presidente da República, eu também considero que há um exercício das funções presidenciais numa relação de proximidade, numa relação de proximidade e de aproximação, de itinerância, de quem vai à procura daqueles que são os despossuídos, os sem vez e sem voz na sociedade portuguesa. Que o Presidente da República, eu não estou sequer a pensar em coisas com aquela logística que algumas vezes as pessoas pensam do que são presidências abertas. Não, tem a ver com a procura da cidadania, dos movimentos sociais, da cidadania ativa em relação à qual o Presidente da República se tem que dirigir, ouvir, exercer uma auditoria, uma ouvidoria, e ouvir, acolher e ser consequente com essa voz, com esse clamor que está na sociedade portuguesa.
Edgar Silva, estamos mesmo no fim do nosso tempo, tenho que lhe fazer uma pergunta obrigatória, já está cansado de lhe responder, mas eu tenho que fazer. Vai mesmo a votos, não admite desistir em nenhuma circunstância?
A candidatura vai até ao voto, a minha candidatura será decidida pelo povo português através do voto.
Muito obrigada, Edgar Silva.
Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado.